Deus nos dê a paz. Vamos todos empenharmos em buscar a paz, evitar a guerra, evitar a contenda, evitar a discórdia, porque o tempo exige, né? O tempo exige que haja paz. Porque o tempo está difícil. Então vamos abrir a nossa Bíblia aí em Daniel. Daniel capítulo 10. A partir do versículo 2, se alguém pudesse ler para nós aí.
Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hidekel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, não são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras.
Amém. Amém. Então, não sei se você prestou atenção direitinho na leitura, mas tem muita coisa aqui a nos ensinar, tem coisas importantes aqui a nos ensinar, né? Por exemplo, então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amém? E nós vimos aqui no decorrer da leitura que Daniel ficou 3 semanas triste. 3 semanas triste. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Ele não tinha vontade de comer, não tinha vontade de beber. Eu não tinha vontade de nada. Foi uma tristeza que tomou conta dele. Por quê? Porque ele precisava falar com Deus, ele queria falar com Deus. Amém? E às vezes, nós que estamos carentes, necessitados tanto de falar com Deus, né? Nós que estamos assim, não sei se você está, mas eu pelo menos sinto uma necessidade enorme de falar com Deus. Eu preciso falar com Deus, eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso obter de Deus uma resposta. Não é fácil os dias que nós estamos vivendo. Não é fácil você hoje, nos dias de hoje, você acertar tudo, principalmente. É mais fácil você errar. É muito mais fácil você tropeçar do que você permanecer de pé. É muito fácil a gente errar nos dias de hoje. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo o tempo de escuridão e não um tempo de luz. Nós estamos vivendo um tempo de trevas. Nós estamos vivendo um tempo onde o homem tem se tornado soberbo, tem se tornado dono do seu nariz. E a igreja, nós, às vezes, nos vemos em situações difíceis. Nos vemos em situações extremamente angustiantes. E nós precisamos falar com Deus. A única pessoa que pode nos ajudar, que pode te consolar, é Deus. Eu preciso falar com Deus. Né? Nós temos problemas de toda a ordem, decisões importantes. Nós estamos na hora, né, no, como ali no Vale de Josafá, na hora da decisão, no momento em que você, conforme a decisão que você toma, você paga um preço enorme, às vezes não tem nem volta. Conforme a direção que você toma, você se estraga tanto que você não tem volta. Se arrebenta totalmente. Então a gente fica naquela dificuldade enorme para decidir, será que eu faço, será que eu não faço? Porque não é, o tempo não nos permite errar. O tempo não nos permite errar. Amém? Não é como algum tempo atrás, quando você errava, mas não tinha tanta consequência o seu erro. Você errava e não tinha tanta consequência o seu erro. Mas hoje, hoje não. Hoje é diferente, é completamente diferente. Nós estamos num tempo de guerra, tempo de tribulação, tempo de muita angústia. Inclusive aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo Aqui, ó. É, no capítulo 3, no versículo 10, diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então, a tentação que há de vir. Então, era uma coisa que estava, que não tinha vindo ainda, que não tinha acontecido ainda, ia acontecer. Então, essa hora, quem sabe se nós já não estamos vivendo essa hora? Né? E quem sabe nós não estamos precisando que o Senhor nos guarde. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre nós. Então é preciso que a gente, que nós, porque você guardou a palavra da minha paciência, eu vou te guardar da tentação. Você guardou a minha palavra, eu vou guardar você da tentação. Mas nós precisamos do quê? Da palavra. Nós precisamos da palavra. Você guardou a minha palavra, eu vou guardar você da tentação. Então, é importante que nós tenhamos uma palavra de Deus. Mas aí, como eu estava dizendo, eu quero uma palavra de Deus. Eu preciso de uma palavra de Deus. Mas eu não estou conseguindo essa palavra de Deus. Eu não estou conseguindo isso. E o Daniel aqui mostra um exemplo para a gente, importante, que se naqueles dias de Daniel, que não tinha tanta tribulação, não tinha tanta tentação, não tinha tanto problema, Daniel ficou 3 semanas, 3 semanas insistindo em ouvir uma palavra de Deus, insistindo em ter uma resposta de Deus. Amém? E nós somos assim, eu oro, Deus não respondeu hoje, eu oro, Deus não falou nada hoje, eu toco o barco para frente. Eu mesmo decido, eu mesmo resolvo, eu mesmo faço, eu mesmo toco para frente. Às vezes é melhor a gente perder um mês esperando. Eu lembro quando eu tive a proposta de ir para Fortaleza, eu fiquei esperando uma semana, eu tinha que dar a resposta numa segunda-feira. Eu fiquei durante a semana, sábado, domingo, e aí falei na minha oração, eu falei para Deus: Senhor, se o Senhor não me der uma resposta, eu vou responder não, porque o Senhor não falou nada comigo. Então eu era mais aplicado às coisas de Deus, que hoje às vezes você ora, não obteve resposta, já vai fazendo o que tem que fazer. Não é? Às vezes muda de cidade, às vezes muda de emprego, às vezes aceita as coisas, toma decisões sérias que você vai levar para a vida inteira, decisão que você vai levar para a vida inteira. E você não tem uma palavra de Deus para aquilo. Né? Imagina, por exemplo, se eu tivesse mudado para Fortaleza naquela época, Eu acho que a minha vida teria sido outra, completamente diferente da vida que eu vivo hoje. Teria tomado um rumo completamente diferente. Então, a vida da gente aqui na Terra, ela toma direções diferentes de acordo com a decisão que você toma. É muito perigoso. É muito perigoso. É fundamental. Nós estamos caminhando ou para a vida ou para a morte. Ou para a vida ou para a morte. Se eu fizer isso, né, na época eu me lembro da resposta que Deus me deu. Se você fizer, se você for, será considerado desobediência. Foi, eu não vou desobedecer a Deus de jeito nenhum. Eu vou ficar. Interessante, a igreja naquela época que estava comigo tinha 9 ou 10 pessoas. Mas eu tinha uma palavra de Deus para aquela igreja. É a igreja que nós temos hoje. Mas ela tinha 9 pessoas. Estava na hora de eu largar aquelas 9 pessoas e cuidar da minha vida. E estava na hora de eu deixar aquelas 9 pessoas ali que me davam trabalho e cuidar da minha vida. Eu tive uma proposta, na época, quase que irrecusável. Mas eu fiquei com a palavra que Deus me deu. Qual foi a palavra? Fica, porque se você for, será considerado desobediência. Eu não vou desobedecer a Deus, não. Pelo contrário, respondi que não ia, tranquilamente. Fiquei tranquilo, não fiquei chateado, não fiquei amolado, não fiquei triste, tal. Eu respondi, muito pelo contrário, fiquei alegre, porque Deus me respondeu. Passei a semana pedindo a resposta. Então Daniel queria falar com Deus. E ele então, por 3 semanas, ficou triste. Você não fica triste, não entristece quando tem uma coisa, você vem assim uma tristeza. A gente é tomado por uma tristeza porque a gente quer falar, quer uma resposta, a gente quer tomar uma decisão. E aí você fica triste porque está com medo, com receio de fazer aquilo, principalmente com as coisas espirituais. Principalmente com as coisas espirituais. E Daniel, então, manjar, não comer. Carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento. Até que se cumpriram as 3 semanas. Parece aqui que ele não fez jejum. Mas ele perdeu a fome, perdeu o prazer das coisas, perdeu o gosto pelas coisas. Ficou triste. Já viu o passarinho quando está trocando de pena? Ele fica triste na gaiola. Você põe o alpiste lá, põe o negócio, ele não come. Você põe a água lá, ele nem bebe. Ele fica lá o dia inteiro quietinho. Ele entristece durante o tempo que ele está trocando de pena. Inclusive, a gente tinha aquele ditado, né? Fulano está numa troca de pena, né? Fulano está numa troca de pena danada. Quer dizer, ele está abatido, triste. Porque ele queria falar com Deus. Né? Então, ele estava ali numa época difícil. E nós queremos, às vezes, resolver as nossas coisas assim, na carne. Resolver o negócio, fulano, o que você acha? Eu acho isso. Aí o outro, o que você pensa? Eu penso assim. E acaba resolvendo. do jeito errado. Não sei se vocês lembram, por isso que eu falo para vocês, parece que eu tinha mais aplicação às coisas de Deus. Não sei se vocês lembram de eu falar que eu queria levar o meu carro na oficina. Eu não levei o carro na oficina enquanto eu não tive uma resposta de Deus aonde eu ia levar o carro. Né? Às vezes você precisa de um médico, você fala, não, eu não vou, enquanto Deus não mostrar para mim qual é o médico. Eu não vou tomar essa decisão. E hoje a gente toma decisão, como eu falei, decisões que vai acompanhar a vida da gente totalmente, sem ter uma palavra de Deus. E Deus quer guiar você, Ele quer dirigir você, Ele quer ensinar você o caminho que você deve andar. É assim que está escrito. Ele será o nosso guia até a morte. Espera aí, você quer fazer uma coisa, você está à vontade de tomar uma decisão, mas você já perguntou a Deus, você já falou com Deus a respeito disso? Eu estou querendo, né, comprar, eu estou querendo construir, eu estou querendo viajar, eu estou querendo fazer isso. Mas espera aí, você já perguntou a Deus? Então, você já falou com Deus a respeito disso? Né? Não, eu orei, pedi a Deus para me abençoar e deitei o cabelo. Né? É assim. Eu orei e pedi a Deus, Senhor, me abençoa, porque eu estou indo. E seja o que Deus quiser. Mas não é assim. Não pode ser assim. Né? Dele será o nosso guia até a morte. Não é assim que está escrito? Ele será o nosso guia até a morte. Ensina, Senhor, o caminho que eu tenho que andar. Dirija, Senhor Deus, o meu coração. Né? Põe luz nas minhas trevas. Não deixe eu tomar decisões erradas. Não é verdade? É preciso... Espera aí. Eu vou orar. Né? Teve uma época que os meninos ainda ficavam contrariados comigo, porque, pai, a gente pede as coisas, o senhor fala que vai orar. Vou orar, eu tenho que orar. Mas o tempo vai passando, a tribulação vem, as pressões vão acontecendo, e a gente vai resolvendo as coisas sem oração. Vai resolvendo as coisas sem perguntar para Deus. Né? E nós, eu acredito que nós deveríamos ser mais tementes a Deus, de tal forma que não dessemos o passo sem antes perguntar para Deus. Você tem uma palavra de Deus, qual foi a palavra de Deus? Tá bom, então vai pedir a Deus uma palavra, vai falar com Deus, né? Tira um tempo para falar com Deus. E a hora que você tiver uma palavra de Deus, aí nós vamos analisar a palavra que Deus te deu. Se realmente entendermos que é uma palavra de Deus, então pronto, aí você resolve o seu problema. Amém, gente? Às vezes a gente tem medo de perder. Tem medo de passar a oportunidade, né? De que o burro, só, o cavalo, sei lá, o burro só passa riado na porta da casa da gente uma vez, né? Isso é ditado do mundo, né? E você pensa que é uma oportunidade. Ah, eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso perder isso. Essa chance, essa oportunidade que Deus está me dando, né? Não, não é fácil a gente arrumar um homem para casar hoje. Apareceu, eu vou segurar, vou pegar. Se eu não pegar, eu não pego nenhum mais. Não é não? Ou então, uma moça prendada, nossa, cabelo comprido, não é assim? Uma moça ideal. E eu não pego. Eu não vou, peraí, eu vou perguntar para Deus. Quando eu voltar, já foi embora, o outro já passou a mão, já foi embora. Amém? O que vocês acham? O que vocês acham? Você não acha que nós deveríamos ser mais prudentes? Vocês não acham que nós deveríamos ser mais exigentes em relação às coisas que nós fazemos? E perguntar para Deus. Amém? Eu tenho estado muito preocupado. Eu tenho estado, sinceramente, não com essa tristeza de Daniel, que eu gostaria de estar. Sinceramente, eu gostaria de estar com essa tristeza de Daniel. Porque a tristeza ajuda você a orar, ajuda você a buscar a Deus. Porque ela produz uma humildade na gente. E aí a gente tem facilidade. Olha, a Escritura diz que com um coração quebrantado, Deus não resiste. Então o coração de Daniel estava quebrantado. Daniel estava triste, abatido. O coração dele estava realmente entregue. E Deus respondeu para ele. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio. O que eu estava fazendo lá na beirada do rio? Hã? Devia estar lá pescando, tomando uma cerveja. O que eu estava lá fazendo lá na beira do rio? Né? Ele arrumou um lugar. Normalmente a gente, lá em Coxinha, eu saía lá para o fundo do quartel, ficava sozinho lá no fundo do quartel, lá no stand de tiro. Minha família não estava lá, eu estava sozinho lá. Mas foi a época mais boa da minha vida cristã, foi a época que mais eu falei com Deus. Foi a época que eu mais me aproximei de Deus. Foi as épocas difíceis em que eu fiquei mais dependente de Deus. Amém? Hoje, gente, vocês vão concordar comigo. A gente não tem tempo nem de orar, ainda mais de ficar triste, muito menos de ficar triste. Né? Não tem tempo nem de orar, muito menos de ficar triste. Não dá tempo de você ficar triste. Não é? Vocês imaginaram, por exemplo, se o Michael Jackson resolvesse falar com Deus e recolhesse ali no seu castelo, entristecesse a sua alma e resolvesse falar com Deus, quanta coisa na sua vida não teria evitado? Os discípulos disseram para Jesus: Senhor, onde iremos nós? Onde iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras. Onde iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras que eu preciso ouvir. Nós sabemos disso. Se nós não quisermos errar, porque ele é infalível, meu irmão. Ele não erra, não. Amém? Ele é o princípio e o fim. É o alfa e o ômega. Ele sabe. Ele sabe lá do fim, Juliana, do seu curso. Ele sabe o curso que você tem que tomar, fazer. Às vezes você faz o curso todinho, à toa. Porque não é aquele curso. Né? Todo está dando. Aproveitando, estou até aproveitando a dificuldade que você está tendo. Né? Você tem que decidir. Interessante que quanto mais oportunidade você tem, mais aumenta a dificuldade. Por exemplo, eu fiz um curso de economia, um curso superior de economia. Eu pergunto, para que esse curso serviu para mim? Né? Nenhum. Ele serviu para mostrar para mim que não serviu. Né? Eu praticamente não aproveitei nada, nada. Praticamente não aproveitei nada desse curso. E você tem uma lista de cursos. E se você tivesse a paciência, Ivó, como guardasse a hora da minha paciência, né? Da palavra da minha paciência. Eu te guardarei da hora. Então, se nós tivéssemos a paciência de dizer, Senhor, eu não vou fazer esse curso, vou fazer curso nenhum. Enquanto o Senhor não disser para mim, enquanto o Senhor não mostrar para mim o que é que eu devo realmente fazer. O que é melhor para mim. E se Deus falar para você, nenhum desses, minha filha. Né? E se você tiver decisões é importante, Deus falar para você, ó, nada disso. Será que a gente tem coragem de aceitar, né? Se Deus falar para você, não, né? Nada disso que você vai fazer. Amém, gente? Certo? Mas com certeza nós seríamos guardados da hora da tentação, da hora da dificuldade que vem sobre a terra. Às vezes você pensa assim, maldita a hora que eu fiz isso. Maldita a hora que eu tomei essa decisão. Maldita a hora que eu fiz isso, 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 isso. Amém? Então, é melhor que a gente tenha uma palavra de Deus. Mas para que a palavra de Deus venha, é preciso estar em condições de ouvir a palavra. É preciso estar preparado. Você não vai ouvir a palavra de Deus, você não vai ter a palavra de Deus enquanto você não se humilhar. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. A soberba é o contrário da humildade. A soberba, o soberbo, ele não tem, não fala com Deus. Não tem como. Há uma distância enorme entre uma coisa e outra. Amém? Então, por isso, é que Daniel, ele precisava falar com Deus e ele se preparou para falar com Deus. Não, eu preciso falar com Deus. Deus não responde, né? E ele, então, começou a ir para a beirada do rio. Você vai na festa? Não, não vou não. Então, não vou não. Você vai na lá não sei aonde? Não, não vou não. Você vai não sei o quê? Não, não vou não. Então ele não estava para a festa. Quando a pessoa quer falar com Deus, ela não está para a festa. Para começar, ela não está. Às vezes, nem apetite, às vezes você não tem. Quando você vê a pessoa muito serelepe, que chama, né? É, cheio de. Ela não vai falar com Deus, isso aí tem um, meu filho. Aí você pode orar uma oração em cima da outra, não tem resposta. não tem resposta, porque você não está em condições de falar com Deus. Né? É preciso estar preparado. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. E você vai falar com Deus. Porque você, quando começa, ora, não tem resposta, você começa a ficar triste. Você ora, não vem resposta, você começa a ficar triste. Aí já disse, você até apela na sua oração. Você apela. Mas não é ruim, não. É bom. Mas Deus vai falar comigo. Deus vai falar comigo. E Deus vai responder a sua oração. E aí, então, aqui ele diz o seguinte. No dia eu estava na borda do rio e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufar. E o seu corpo era como turquesa, etc, etc, etc. Só eu, Daniel, vi. Só eu, Daniel, vi. Tinha muita gente com ele. Tinha outras pessoas lá também, certamente, querendo ver, querendo falar com Deus. Mas as outras pessoas que certamente estavam lá no lugar querendo falar com Deus, não estavam ainda em condições de falar com Deus. Mas Daniel já estava preparado. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor. Fugiram e escondendo-se. Fiquei só eu, vi e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, né? Tal, 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 tal. Não. Aí, contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo as suas palavras, eu caí como com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ele ficou de quatro. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Olha que hora que ele foi enviado. Certamente que Deus não ouvi. Ó, desde a primeira oração, Deus não ouviu? Desde o primeiro momento, Deus não ouviu? Ouviu. Por que que não respondeu desde o primeiro momento? Por que que Deus não respondeu desde a primeira oração? Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te. Aí, amém? Ó, então houve uma decisão, houve uma coisa que aconteceu com Daniel. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Eu acho que as palavras foram mudando. Na hora, a gente, as primeiras palavras, elas não são ideais, não. Na medida em que você vai se humilhando, na medida em que você vai enfraquecendo, na medida em que você vai perdendo a soberba resistência do corpo, da carne, aí então as palavras mudam. As palavras da boca da gente mudam. Às vezes você não consegue nem falar mais. Às vezes só sai choro, murmuro. Às vezes você não consegue falar mais. Então, aí parece que aí é que Deus começa a prestar atenção. Aí é que Deus começa a prestar atenção. Amém? Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração. Porque enquanto eu estava olhando, mas o coração não estava arrumado. Ele estava orando. Mas o coração... Mas quando mudou o coração dele? Amém? Aí Deus começou a responder. Filipenses, se não me engano, vamos ver aqui, vamos ver se é isso mesmo. Filipenses, capítulo 2. Gente, eu não estou falando. Eu não escolho palavra. Presta atenção. Se você perguntar por que você está falando isso hoje aqui, eu não escolho palavra. Eu falo a palavra que vem na minha boca. Está tendo esse tipo de problema e eu arrumo uma palavra para falar, isso é carne. Isso não funciona, não. Entendeu? Essa palavra, é Deus que está falando. Eu não escolhi essa palavra. Essa palavra, às 7 horas da noite, mais ou menos assim, que ela nasceu. Então, a gente fala a palavra que Deus põe na sua boca. Vai e eu vou ser com a tua boca. Eu não vou escolher. Se eu escolher uma palavra para falar com a igreja, isso é carne. Isso não funciona, não. Eu vou escolher uma palavra que eu acho, eu penso que está acontecendo isso, eu acho que deve estar falando isso, eu acho que a igreja precisa disso. Não funciona, não. Você tem que falar a palavra de Deus. Amém? Às vezes Deus entristece a gente o dia inteiro para sair a palavra que deve ser falada. Então não tem nada a ver, amém? Tem nada a ver com o curso da Juliana, não tem nada a ver com as decisões que você tem que tomar, não tem nada a ver com nada. É a palavra que Deus colocou no meu coração para falar hoje. Não sei por quê. Não sei qual é o problema seu. E nem quero saber. Amém? Às vezes eu tomo conhecimento dos problemas. Porque eu tomo. Mas eu sei que tem problema, a igreja tem problema. Não é só aqui em Goiânia, não. Em todo lado está tendo problemas sérios, problemas difíceis, difíceis. Problemas difíceis de resolver. E a solução qual é? Qual é a solução? Fala, gente. O povo não fala, não. Fala, Viviane. A solução é o quê, Viviane? Falar com Deus. A pessoa está angustiada, está lá, etc. Qual é? Aflita, doente. O que ela precisa fazer? falar com Deus. Se ela falar com Deus, Deus resolve o problema dela. Mas não tenha dúvida nenhuma. Se você conseguir falar com Deus, eu não tenho dúvida de que você resolve o seu problema. Amém? É preciso falar com Deus. Eu falei em Filipenses 2. Filipenses 2. Vamos ver aqui. Versículo 5. Só, eu vou pegar só o versículo aqui, só para a gente concluir aqui. Versículo 5. De sorte, leva a mim, por favor, filho.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Amém? Então, por que que Deus o exaltou dessa forma? Por que que Deus o colocou nessa altura? Por quê? Por quê? Porque ele precisava disso. Ele precisava disso. Gente, se existisse alguém que não precisava, era ele. Era ele tomar essa decisão, fazer desse jeito, Era ele. Mas ele não quis. Sendo igual a Deus, sabe, ele tinha pecado? Não, nós temos pecado. Sabe, ele era soberbo? Não, era soberbo, não. Então, naturalmente, ele não precisava, ele podia tomar decisões, que ele não ia errar, não. Mas ele não quis, Paulo Júnior, para deixar para nós o exemplo de humildade. O exemplo de humildade. Amém? Achando-se em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Humilhou-se a si mesmo, né? Não fazia nada, absolutamente nada, sem perguntar para Deus, sem orar, sem ter uma palavra de Deus. Ele não fazia absolutamente nada. Amém? Não tomava decisão. Ele não tomava decisão, não. De sorte que, onde eu falei? Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Isso precisa acontecer em mim. Eu preciso ter esse sentimento, né? É preciso que haja em mim esse sentimento. Eu não posso orar hoje e decidir amanhã, não. Eu não posso tomar decisões precipitadas. Eu não posso tomar decisões precipitadas, não. Chega. Né? Eu não posso. Espera aí, eu não posso. Não posso. Vamos esperar. Quanto tempo tem que esperar? Não sei quanto tempo. Só Deus sabe. Ou você acha que você toma a decisão a si mesmo? Amém? Eu tenho estado preocupado com isso, porque às vezes a gente é forçado, às vezes a gente é forçado a estar tomando decisões, é forçado a fazer as coisas, é forçado a, sabe, é pressionado, tem que decidir. Eu lembro, às vezes, do Daniel lá marcar a passagem para mim. Eu não gosto de ser pressionado em nada. Né? E o Daniel vai agora. O senhor tem que decidir agora. Se eu deixar para daqui um pouco, o senhor perde a promoção. Não é assim, Daniel? Se o senhor deixar daqui um pouco, eu não vou nem olhar mais nada para o senhor, não. Aí ele apela comigo. Não vou mais olhar, não, porque o senhor demora demais para poder decidir. E se o senhor não decidir agora, o senhor perde a promoção. Daniel, eu não gosto de tomar decisão precipitada, eu não gosto de fazer a coisa desse jeito. Então, meu filho, vou perder a promoção. Amém? Vou perder a promoção. Quantas promoções eu não perdi, né, Daniel? E o Daniel ficava bravo comigo, não ficava, Daniel? Concorda ou não? É verdade ou eu estou mentindo? É verdade. O quê? O que que falou? É. Às vezes eu estava lá, 2 horas da madrugada, pai, sei o que estava falando, meu filho. Eu não posso decidir agora. Eu não posso decidir. E é claro que hoje as coisas são assim. Você é pressionado a decidir. As propagandas na televisão falam para você, é sábado, tem uma propaganda do Ricardo Eletro aí, é sábado, é tal hora. Aí a pessoa, se você não for lá a tal hora, você não vai pegar esse preço. E a pessoa não vai, pior que não vai. Não levanta de madrugada lá não sei aonde, não vai atrás lá do Ricardo Elétrico para poder comprar um negócio que ele acha que aquilo é verdade. Se ele não comprar aquele negócio, ele não compra mais nunca. É uma tentação. É uma tentação que vem sobre a terra. É uma tentação que vem sobre a terra. E o povo de Deus não pode andar nesse caminho. O povo de Deus não pode andar dessa forma. O povo de Deus não pode andar dessa forma. O povo de Deus é um povo mole. É um povo devagar. Não, você concorda que é? O povo de Deus é um povo devagar. Por quê? Porque ele não pode resolver as coisas precipitadamente. Espera aí, meu filho, você precisa me dar, pelo menos. Todas as vezes que nós fomos pressionados, forçados a fazer coisa correndo, amém? Eu orava para levar o carro no conserto. Eu orava para poder Deus mostrar o médico que precisava. E aí hoje, né? Você ora uma vez, não responde, ora todas as vezes, não responde, ora, e leva em qualquer médico. Né? Leva em qualquer oficina e aí atola o chifre. Não é assim? Acaba errando. Por quê? Porque não fez do jeito que Deus quer que faça. Aí você vai endurecendo. O coração da gente vai endurecendo cada vez mais. Eu orei, Deus não respondeu. Da próxima vez eu nem orar vou. Porque eu vou endurecendo. Amém? Vou endurecendo. Amém, gente? Vamos. Deus falou assim, ó, faz prova de mim. Se eu não abrir a janela do céu, não derramar sobre vós uma bênção. Olha aqui para você ver. Olha aqui para você ver. Presta atenção. Leia aí na sua Bíblia. Sua Bíblia deve estar escrita igual a minha. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também nele. Ele tinha esse sentimento. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. ele não precisava, ele podia resolver. Mas, olha, Jesus era tão interessante que se você perguntasse para ele, Senhor, o que o senhor acha disso? Ele não dava resposta. Ele mandava a pessoa fazer de acordo com a fé da pessoa. Ele não dava resposta não, porque ele falou, eu vou dar resposta, depois eu sou responsável. Você quer tomar essa decisão? Você vai fazer o seguinte, você toma a decisão de acordo com a sua fé. Faz de acordo com a sua fé. Porque aí se você acertar, bem, se você errar, bem também. Mas aniquilou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo. Você perguntasse para ele e falar, quem sou eu, meu filho? Quem sou eu para te dar conselho, meu filho? Amém? Quem sou eu? Um pobre filho de Deus. Ele se humilhou. Agora a gente acha que... Ó, pergunta para o irmão Rostini. Aí o irmão Rostini, metido a besta, né? Faz assim, faz assado. E só entrando pelo cano. É. Porque eu fico com dó, às vezes, de responder, com dó, com pena de responder, falo, o que o senhor acha? Porque se eu responder, é considerado falta de educação, às vezes, falo, você que resolve lá, vê o que você faz. Faz do jeito que você achar melhor. Faz conforme a sua fé. Ah, mas eu queria que o senhor... É assim? Eu queria que o senhor me ajudasse a decidir. Sinceramente, eu fico com vontade, com pena, com dó, tal, e às vezes até ajudo a decidir. O que o senhor acha? Eu dou assim algumas coisinhas lá, tal, para poder ajudar a decidir. Mas eu estou errado. Eu estou errado. Porque se eu deixar... Se eu não ajudar você a decidir, se eu deixar por sua conta, você vai ser obrigado a... falar com Deus. Você vai ser obrigado a falar com Deus. Senhor, o que o senhor acha? Amém? O que o senhor acha? É isso mesmo ou não é isso mesmo? Posso ou não posso, Senhor? Devo ou não devo, Senhor? Amém, Rudá? Está ouvindo? Está ouvindo? O que eu estou falando? Amém. E se achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Até a morte. Até a morte. Até a hora da morte, ele não se exaltou, não se ensoberbeceu. Até a hora da morte, ele, Senhor, que morte que é? Senhor, é agora? Senhor, é agora? Tal, etc. Aí vem, no versículo 9, vem assim. Pelo que também Deus o exaltou. Aí, Paulinho, está assim, ó, aquele que se humilha, será exaltado. Aquele que se humilha, será exaltado. Quer dizer, não tem erro. Não erra a pessoa que se humilha. Por quê? É uma palavra de Deus. Aquele que se humilha, será exaltado. É uma palavra de Deus. Aí ele manda, né? Se você se humilhar, lá em Miqueias, não sei se é Miqueias, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, segunda crônica, se Mas tem que se humilhar. Orar, já nem se fala. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eu virei o céu e falarei com ele. Mas é uma necessidade, gente. Por isso ele se humilhou. E eu estou com muita vontade de que, sabe o quê? De? Porque se eu precisar de falar com Deus, eu preciso me humilhar. Eu posso resolver as coisas por mim mesmo? Posso. Eu posso tomar as decisões por mim mesmo? Posso. Mas convém? Convém? Convém. Você quer ter certeza de que você não errar, não vai errar, que você vai acertar? Faz o quê? Fala com Deus. Amém. Amém? 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 Pronto. Rapidinho aqui. Deus falou conosco. Você acha que foi uma palavra de Deus? Por que foi triste?
Não, eu estou só pensativo.
É, só pensativo. Amém. Mas você acha que foi uma palavra de Deus?
Com certeza.
Amém. Você acha que foi uma palavra de Deus?
Foi. Difícil, mas foi.
É, todo mundo estava precisando disso?
Estava. Estava, todo mundo.
Ou foi eu que escolhi? Eu estava. A senhora estava?
Eu estava.
Amém. E você?
Amém. Foi de Deus mesmo.
Deu para entender?
Deu.
E a senhora?
Amém.
Amém. Valeu.
Amém.
Amém. Deus falou com a gente?
Sim, falou.
Falou.
Amém.
Elias. Deus falou conosco.
Amém. Falou e falou a verdade. Falou que estava precisando ouvir, né?
É.
Que nós somos um pouco ainda fracos. E essa palavra veio a reforçar aquilo que a gente já tem um pouco de conhecimento. Porque sem essa palavra, se a gente não se humilhar, se a gente não falar com Deus, a gente não faz isso, não faz. A gente toma na cabeça, erra, vem as consequências e depois ainda julga Deus. Não, Deus não me ajudou. Por que eu não falei com Deus antes? Né? A gente decide, e depois que você decide, que você lembra de Deus.
É.
Aí, como diz minha mãe, você toma na tarraqueta, né?
É.
Aí já era. É. Aí você fica aí, igual um carneirinho, buscando Deus para Deus te ajudar a sair, às vezes, daquela solução que você poderia ter evitado. Então é uma palavra que vem para todos, uma palavra assim, chave. Uma palavra chave para a gente procurar evitar as consequências futuras. Primeiro Deus, depois a nossa vontade.
Amém? Amém? Para você, Deus falou com nós.
Amém.
É isso mesmo?
É isso mesmo.
Amém?
Amém.
Erra ou acerta quando a gente resolve fazer? Conta própria.
Sempre erra, né?
Sempre erra. Marilê.
Exatamente isso.
É exatamente isso.
Eu precisava ouvir. É verdade, irmão. Amém. Verdade mesmo. Amém.
Amém? Amém?
Amém.
Amém. É isso mesmo?
Amém.
É isso mesmo?
Concordo plenamente.
Quer dizer, Deus falou com a irmã? Falou? Hã? Amém. Amém.
Dá medo de perguntar, né?
É. Mas é fundamental, né, que a gente fale com Deus. Daniel, é isso mesmo?
É isso mesmo, precisava escutar, mas na verdade eu não queria ouvir.
É.
Mas precisava escutar.
É. Às vezes a pessoa pega para assim, ficar brabo o dia inteiro, né, Daniel?
É uma palavra que eu preciso escutar, mas que na verdade não queria ouvir porque ela amarga na garganta.
Amém, amém. É Daniel, eu vou dar.
Amém.
Vou dar. O que Deus falou com você? Um pouquinho, né? Interessante, né? Falar com Deus, desde pequeno, desde menino, né? aprender a perguntar para Deus, aprender a pedir a Deus orientação. Ensina-se o caminho que eu tenho que andar. Nós vivemos num mundo perdidos, sem direção. Então nós precisamos ter mais juízo, né, meu? Amém?
Bem.
Por aí?
Amém, por aí.
É isso mesmo, irmã? Dona Helena?
É isso mesmo.
É?
Foi de Deus a palavra, sim.
Por que a gente erra muito?
Não vigia, né?
Não fala com Deus, né?
É, não fala com Deus.
Não pergunta, não espera, não tem paciência.
É verdade.
Né?
É.
Amém. Suza.
Não tem nada que falar, não. É isso mesmo. A gente está comentando aqui, a Lázaro. Comentando que é isso mesmo. Eu tenho certeza que Deus falou. Pelo menos comigo eu tenho certeza que foi o que eu precisava de ouvir. Deus falou comigo.
Amém.
Amém. Amém.
Amém. Zana.
Amém.
Amém. Amém.
Amém, assim, é isso mesmo. Eu estava pensando aqui, nesse tempo que nós estamos vivendo aqui, a gente pode... Às vezes incorrer num risco, às vezes não, a gente incorre no risco de sofrer consequências que a gente vai amargar para o resto da vida, né? Se a gente não tomar cuidado e não lembrar desses princípios, que isso é um princípio, isso aí é uma coisa que deve estar enraizada na gente, deve estar dia a dia, a gente deve estar lembrando disso aí, que nós temos um Deus, Ele quer guiar, como o senhor falou, Ele quer dirigir a sua vida, é isso que Ele quer, isso é um princípio.
Então, como é que vai fazer para salvar, para nos salvar? Como é que Ele vai nos levar para o céu? Ele, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como o menino está dizendo aqui, são princípios fundamentais. Então, são princípios realmente. Né? Por exemplo, se o meu povo se humilhar, então não tem jeito de chegar a Deus se eu não tiver humildade. Não tem jeito de chegar a Deus se não tiver humildade, não. Né?
E não é só porque a gente vai viver uma vida ruim, a gente vai ter muitas dificuldades, vai sofrer muito, não é só por causa disso. Como povo de Deus, a gente precisa levar isso para a vida da gente. A gente precisa ter isso como princípio de vida. E aí eu estava lembrando também que, quando o senhor falou lá de Daniel, ali é uma prova viva de que Deus realmente Ele opera na fraqueza, na hora que você realmente se humilha, na hora que você reconhece. Às vezes precisa realmente você estar totalmente em dificuldade, triste, para você conseguir falar com Deus. Mas, infelizmente, é essa hora que a gente humilha, né? É essa hora que a gente realmente reconhece que nós não somos nada, porque quando você está altivo ali, achando que você pode alguma coisa... Realmente, e Jesus realmente foi um exemplo que mostrou, mesmo ele podendo, se tinha uma pessoa que podia bater no peito, era ele, e ele não fez isso. Ele reconheceu lá, fala que até a morte ele foi obediente, até a morte, morte de cruz.
Nunca ele quis tomar decisão sem antes perguntar.
Nunca quis tomar à frente de Deus, né?
Amém. Vamos curvar nossas cabeças, terminar. Deus abençoe. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Vamos pegar a palavra, vamos pegar e colocá-la no nosso coração. Vamos guardá-la no nosso coração. Está assim, guardei a tua palavra no meu coração. Nunca você deve esquecer. Pede a Deus, Senhor, planta isso no meu coração, para que eu não esqueça jamais, né, de me humilhar perante o Senhor, de colocar a minha vida nas tuas mãos, de não precipitar na hora de resolver, de decidir pelas coisas. Eu sei que o Senhor é o único Deus, é o Deus que fala, o Senhor é o Deus que responde, o Senhor é o Deus vivo. É o Deus que fala. Então, por que o Senhor não responde a nossa oração? Por que o Senhor se mantém, às vezes, calado? Por que nós clamamos e o Senhor não responde? O que está acontecendo? O que está errado, às vezes, em nós? Onde nós temos falhado? Escuta nossa oração. Leva-nos a este lugar que Daniel esteve. Leva-nos, Senhor Deus, a um lugar onde o Senhor possa nos falar. Ali virei a ti. Ali virei a ti. É preciso que nós entendamos o que significa isso. Este ali, virei a ti. Não é em qualquer lugar. Não é em qualquer situação que o Senhor vai nos falar. Mas tem um lugar. Um lugar que o Senhor quer nos levar. Um lugar onde o Senhor quer nos fazer chegar. Onde nós possamos ouvir a tua palavra. Nós possamos ouvir a tua voz. Nós possamos ouvir o teu conselho. Nós possamos enxergar onde o Senhor com certeza abrirá os nossos olhos. Né? De alguma forma o Senhor vai nos fazer entender. Ali, esse lugar que o Senhor vai nos fazer chegar. Com certeza, aquela tristeza, talvez, aquela ansiedade, aquela preocupação, tudo pode concorrer para que a nossa oração vai se tornando cada vez mais humilde, simples, e o Senhor possa, meu Deus, falar conosco. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta reunião, por esta noite. Obrigado, Pai, porque se necessário for, até mesmo o animal poderá nos falar. Se necessário for, a palavra não deixará de vir a nós. Fala conosco, Senhor. Fala, Deus. E nós estaremos aqui para te ouvir. Ouvir-te falar. Dá-nos esse espírito de humildade. Que nós possamos também ter o mesmo pensamento que o Senhor teve. E assim o Senhor, com certeza, poderá nos guiar, nos fazer andar no seu caminho. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.
Yeah.